Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desligue os seus celulares ou coloque no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Aildo de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Celcimar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira. Ausente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos senhores vereadores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinado. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao vereador Antônio Luiz que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Eclesiásticos, capítulo 27, versículo 7 e 8. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto, assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não houvesse um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Essas são as palavras dos senhores. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das atas das reuniões anteriores.
Ata da 11ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 11 horas e 9 minutos do dia 21 de dezembro de 2022, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 753, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Eberton Alves de Oliveira e secretariado pelo vereador William Oliveira Bosa, realizou-se a 11ª reunião extraordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Antônio Luiz dos Santos, Celcimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Faltou o vereador Ailton Moraes Cavalcante. Havendo o número regimental do comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou que o vereador Antônio Luiz fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada. Após, foi aberta a ordem do dia exclusivamente para a votação dos seguintes projetos. Projeto de lei complementar número 11, que institui o Código de Obras do município de Limeira do Oeste. Projeto de lei complementar número 14, que inclui o loteamento residencial Sol Nascente no setor 2, previsto no artigo 2 da Lei Municipal Complementar número 83 de 2021. Projeto de lei ordinária número 53, que estima a receita e fixa a despesa do município de Limeira do Oeste para o exercício financeiro de 2023. Projeto de lei ordinária número 54, que institui as subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 60, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Limeira do Oeste, na forma que menciona e dá outras providências. E projeto de resolução número 12, que remaneja dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Limeira do Oeste no exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Neste momento, o vereador William Bosa pediu vista do projeto de lei número complementar número 11 e a vereadora Elaine pediu vista do projeto de lei ordinária número 60. Em seguida, o primeiro secretário procedeu à leitura das emendas e pareceres das comissões referentes aos projetos em pauta. Dada a palavra aos vereadores para discussão, manifestaram-se os seguintes: Maurício Júnior, Celcimar e Elaine. Foram colocados em votação, separadamente, as emendas, pareceres das comissões e projetos, sendo todos aprovados por unanimidade. Assim foi encerrada a ordem do dia e dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fazendo uso da palavra o seguinte: Celcimar, William Bosa, Maurício Júnior, Elane, Antônio Luiz, Sebastião, Celita. Neste momento, a reunião foi suspensa por 5 minutos para discussão de assuntos relacionados aos projetos que estavam na casa. Retomando a palavra, o presidente fez suas considerações finais e, nada mais a tratar, declarou encerrada a presente reunião às 12h04. O vereador William Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes. A outra ata, a ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 11h18 do dia 6 de janeiro de 2023, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 753, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e a secretária secretariado pelo vereador Maurício da Silva Júnior, realizou-se a primeira reunião extraordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Celcimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Everton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira, William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental do comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton Moraes que fizesse a leitura do trecho da Bíblia, obedecendo ao disposto do artigo 65 do regimento interno. Foi marcada esta reunião extraordinária para a eleição das comissões permanentes desta Câmara. Foi feita pelo primeiro secretário a leitura dos candidatos a membros das comissões, bem como seus respectivos cargos, esclarecendo que foi constituída uma única chapa, apontada de comum acordo entre todos os vereadores desta casa, observando-se proporcionalidade partidária e o direito da participação de todos, conforme determina o artigo 62 do regimento interno. Dando sequência, em conformidade com o artigo 68, a votação para a eleição das comissões permanentes deu-se por escrutínio secreto. E para isso foram designados os vereadores Elaine e William Bosa para fiscais e escrutinadores. Feita a chamada nominal, cada vereador recebeu uma cédula rubricada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Procedida a votação, os fiscais e escrutinadoras abriram a urna, retiraram e contaram os votos apurados, sendo que foram 9 votos na chapa composta. Assim, a presidente proclamou o resultado da votação das comissões permanentes da Câmara Municipal para a legislatura de 2023, que ficaram assim constituídas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, artigo 74. Efetivos: presidente Ailton Moraes Cavalcante, vice-presidente Everton Alves de Oliveira, relator Maurício da Silva Júnior. Suplentes: presidente William Oliveira Bosa, vice-presidente Antônio Luiz dos Santos, relator Celcimar Borges Andrade. Comissão de Finanças e Orçamento, artigo 75, efetivos. Presidente William Oliveira Bosa, vice-presidente Everton Alves de Oliveira, relator Celcimar Borges Andrade. Suplentes: presidente Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente Antônio Luiz dos Santos, relator Maurício da Silva Júnior. Comissão de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Presidente William Oliveira Bosa, vice-presidente Antônio Luiz dos Santos, relator Sebastião Gomes Nogueira. Suplentes: presidente Elaine Aparecida de Souza, vice-presidente Everton Alves de Oliveira, relator Maurício da Silva Júnior. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Efetivo: presidente Everton Alves de Oliveira, vice-presidente Elaine Aparecida de Souza, relator Maurício da Silva Júnior. Suplentes: presidente Celcimar Borges Andrade, vice-presidente William Oliveira Bosa, relator Sebastião Gomes Nogueira. Assim, a presidente encerrou a ordem do dia e deixou aberta a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton de Moraes, Celcimar, Elaine, Antônio Luiz e Maurício Júnior. Vereador Ailton Moraes, nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a primeira reunião ordinária dessa Casa de Leis, que será realizada dia 16 de janeiro do corrente ano, às 19 horas. Reunião encerrada às 11h47. O vereador Maurício Júnior, o primeiro secretário, solicitou a digitação do presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
coloca em discussão as atas. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovadas as atas. Solicito que o primeiro secretário faça leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Ofício número 3 de 2023, Limeira do Oeste, 5 de janeiro de 2023. A Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira. Assunto: resposta à indicação 027/2022. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar resposta à indicação em destaque, informando ao ilustre vereador que sua indicação foi enviada à secretaria competente para que se tome as providências para o cercamento do parquinho infantil do Bosque Municipal Dr. Nelson Coelho Araújo. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito municipal. Ofício 335 de 2022. Ao senhor Herbton Alves de Oliveira. Senhor presidente, cordiais cumprimentos, atendendo à solicitação feita pelo requerimento número 39 de 2022, estamos enviando a lista contendo os veículos do Poder Executivo por secretaria e a lista dos veículos rastreados por secretaria. Assim sendo, esperamos ter atendido a solicitação dos ilustres vereadores e nos colocamos à disposição para mais esclarecimento. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito municipal. Ofício número 333 de 2022. Ao senhor Herbton Alves de Oliveira. É assunto resposta à indicação número 28 de 2022. Senhor presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar resposta à solicitação feita pela indicação em referência. Informamos que sua solicitação foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Educação, que em resposta informa que todas as escolas possuem banheiros com chuveiros e que a Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca já possui um banheiro com essa estrutura de chuveiros. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito municipal. Ofício número 336 de 2022, ao senhor Herbton Alves de Oliveira. Assunto indicação para moção de aplauso. Senhor presidente, cordiais cumprimentos, através do presente encaminho informações e dados pessoais do peão de rodeio Romário Faustino de Oliveira, o qual tem representado o município de Limeira do Oeste em diversos eventos nos quais tem obtido relevantes colocações e premiações. Dessa forma, peço que, juntamente com os demais vereadores desta casa, conceda uma moção de aplausos à pessoa de Romário. Segue anexo o currículo e demais informações. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito municipal, Gilmar Vidal de Souza, secretário de Esportes. Correspondências expedidas. Ofício. Venho por meio deste encaminhar o projeto Uniforme Escolar Camisetas para atender aos alunos da Escola Isodino Soares de Freitas para o ano de 2023. Desde já agradecemos a compreensão. Atenciosamente, Célio Júnior de Paula, gestor 2023. Ao presidente da Câmara Municipal, Herbton Alves de Oliveira. Projeto Uniforme Escolar Camiseta. Introdução. Nos dias atuais, o uniforme é usado por diferentes profissionais e empresas como uma forma de garantir aos funcionários o bem-estar necessário para o exercício das suas funções. Para alguns, usar uniformes adequados é uma necessidade diante dos riscos que estão expostos. Para outros, o uniforme representa higiene, sendo considerados equipamentos de proteção em algumas categorias, ajuda a identificá-los com a sua profissão. Para os atletas esportivos, indica que fazem parte de um time em especial e permite que executem movimentos com mais praticidade e segurança. No Brasil, o uniforme escolar iniciou-se no Exército a partir de 1890 nas escolas que formavam professores e gradativamente começaram a ser adotado em outras escolas até se tornar indispensável o seu uso em estabelecimento de ensino, tanto público quanto particular. O uniforme escolar é fundamental na cultura da instituição, pois é a conexão do aluno com a sua escola e a forma de representar a ligação entre o passado e o presente. O uso do uniforme escolar não é uma prática apenas do Brasil. Em alguns países do mundo é utilizado para de conjunto e união de conceitos de uma instituição educacional. No Japão, o uniforme é composto por blusa, saia, plissada, meias até o joelho e sapatos baixos. Na Grã-Bretanha, a ideia é transmitir aos jovens a organização, coletivismo e humildade. Através dos conjuntos, países como a Austrália, Cuba, Gana, Os uniformes recebem adereços com bonés e chapéus para proteção ao forte calor no Brasil, seja na escola privada ou pública, é comum a utilização parcial, com apenas camiseta ou blusa, ou completa, como um conjunto formado por camiseta e blusa e calça, shorts ou saia. Situação, problema. Sabe-se que, mesmo não sendo obrigatório o uniforme, a maioria das escolas é adotada, mas são muitas as dificuldades encontradas diante de fatores sociais e situações de vulnerabilidade das famílias, impossibilitando o seu uso por todos os alunos, sendo o uniforme a peça-chave da cultura da escola, porque não torná-lo acessível a todos os alunos através de doação. Justificativa. A Constituição Federal, em seu artigo 205, assegura a todas as pessoas o direito à educação. Ainda o projeto de lei número 2728, de 2020, decreta. Artigo 1. É instituída a obrigatoriedade de uso de uniformes estudantis padronizados nas escolas públicas de todo o país para os alunos da educação básica, da pré-escola ao ensino médio, com exceção dos matriculados em cursos de educação de jovens e adultos, sendo seu uso facultativo, na modalidade de educação indígena. Os uniformes a que se refere este artigo serão fornecidos gratuitamente. Nesse sentido, a Lei nº 8.907, de 6 de julho de 94, estabelece artigo 1, as escolas públicas e privadas da rede de ensino do país, que obriga o uso de uniformes aos seus alunos. Diante dos dilemas e controvérsias entre os alunos, pais e professores e gestores, alguns especialistas afirmam compreenderem que o fato as escolas terem suas regras e dizem concordarem com o uso do uniforme, mas enfatizam que é importante que a escola esteja aberta para dialogar com os alunos e as famílias para a conscientização e o incentivo do uniforme. O presente projeto justifica-se no desejo da equipe gestora de 2023 de buscar parceria para aquisição de uniforme escolar para doação, camisetas com o emblema da escola. A todos os alunos da escola. A Escola Estadual Isaldino Soares de Freitas atualmente mantém o ensino regular nível fundamental do 6º ao 9º ano, incluindo turmas da educação integral e projeto aceleração telesala. O ensino regular nível médio do 1º ao 3º ano, EJA, educação de jovens e adultos, ensino fundamental e médio, bem como curso normal nível médio, totalizando em média de 580 alunos, distribuídos no diurno e noturno. O uniforme da escola baseia-se em uma camiseta azul ou branca com o emblema da escola, criada pelo aluno Jucimar Posclan de Freitas, em memória, no ano de 2000, através do concurso interno com o desenho do Mapa Mundi, faixa com o nome da escola abreviado EEISF, nome do município e estado Limeira do Oeste, e com a citação, nosso lema é vencer e vencer. Segundo o professor Piscine, 2015, vencer não é um evento, é uma escolha, o resultado de dedicação diária aos estudos. Objetivo geral, uniformizar de maneira única todos os alunos da instituição escolar, objetivo específico, incentivar o uso de uniforme através de doação, promovendo igualdade entre todos, conscientizar o aluno e usar diariamente o uniforme, é quão fundamental isso é para a sua própria segurança. Permitir que todos fiquem no mesmo nível, criando um senso de igualdade. Metodologia, desenvolvimento de ações em busca de doador das camisetas para os alunos e apresentação do projeto. Reuniões com alunos, pais e os responsáveis para conscientização da importância da utilização diária de camiseta escolar como uniforme. 4. Meta. Uniformizar todos os alunos da escola através da doação de uniforme escolar. 5 responsáveis, diretor Célio, vice-diretores Daniela, Daiane e Elissandro. 6. Conclusão. Para a efetivação, haverá a busca ativa à doação das camisetas aos alunos no início do ano letivo de 2023 e ou quando houver necessidade, objetivando o compromisso do aluno, família, eu responsável a participar de todos os eventos e reuniões de pais durante o ano letivo, através do incentivo, conseguir a participação de todos em atividades extra-classe, pontualidade, assiduidade e desenvolvimento escolar. Aí tem as referências do projeto. Oh. Ofício número 2 de 2023. Ao senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, venho por este solicitar providências a respeito do processo licitatório para concessão de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, visto que o contrato da Copasa se encerra em março deste ano. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício número 3 de 2023, ao senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, solicito que seja feita a doação dos 200 lotes do bairro Novo Horizonte, uma vez que o prazo que a empresa ganhadora da licitação pediu para construir as casas já venceu e nada foi feito, e a demanda por moradias está só aumentando. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ao senhor Enedino Pereira Filho, senhor prefeito, ofício número 4 de 2023. Senhor prefeito, solicito que seja feita a correção do salário dos servidores do município sobre o INPC de 5,97% e mais um ganho real de 10%. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício número 156 de 2022. Ao excelentíssimo senhor Cláudio Tomás de Freitas, prefeito do município de Iturama. Pesado senhor, vimos respeitosamente, por meio deste ofício, solicitar informações acerca do fato ocorrido no dia 2 de 12 de 2022, no Hospital do Povo de Iturama. Trata-se de fato transcorrido com um paciente de Limeira do Oeste, que deu entrada na referida unidade de saúde, com fratura na perna, confirmada por raio-x no atendimento inicial, e febre. Cabe ainda informar que é uma paciente que se encontra em tratamento de CA. Após a realização do raio-x, o paciente foi colocado em sala de espera, aguardando por mais de 4 horas, sem qualquer avaliação médica e medicação para aliviar a dor e a febre, sentindo-se assim totalmente negligenciada. Assim sendo, solicitamos que seja esclarecido. A. Como era caso de fratura, havia médico plantonista com especialidade em ortopedia? B. Se a resposta for sim, qual o procedimento adotado pelo hospital em caso de fraturas, tendo em vista que, no caso em questão, esse especialista não compareceu no local? C. E, por fim, se foi seguido o protocolo adequado para esse caso? Pedimos que nos sejam dadas as informações solicitadas e aguardamos para saber quais as medidas foram tomadas. Atenciosamente, Sr. Mar Borges Andrade, vereador, Helena Aparecida de Souza, vereadora, Maurício da Silva Júnior, segundo secretário, William de Oliveira Bosa, primeiro secretário. Ao senhor Samuel von Hanken, encarregado do sistema de Copasa. Pesado senhor, diante da grande operação realizada por essa empresa na rua São Paulo, entre as avenidas Bahia e Minas Gerais, gostaria de saber se o problema recorrente está apontado. A erosão em frente à antena da CTBC e o vazamento da avenida Vereador Antônio Policarpo Garcia, próximo à Travessa Mato Grosso, foram solucionados. E por não haver já há algum tempo equipe trabalhando no local, bastante movimentado, gostaria de saber se os trabalhos no subsolo estão encerrados e se cabe à Copasa o reparo da parte asfáltica que foi danificada, bem como se há previsão para o fim das obras no trecho acima citado. Caso seja necessário, solicitamos que o caso seja reportado aos superiores para melhores esclarecimentos. Atenciosamente, Sr. Zilmar Borges Andrade, vereador, Eberton Alves de Oliveira, presidente, Helena Aparecida de Souza, vereadora, Maurício da Silva Júnior, segundo secretário, William Oliveira Bosa, primeiro secretário. Ofício número 160 de 2022, ao senhor Enedino Pereira Filho, prefeito de Limeira do Oeste. Prezado senhor, diante do que foi combinado, via telefone com o senhor Roberto Eusébio, dessa prefeitura, venho respeitosamente solicitar a suplementação nas verbas orçamentárias do ano de 2023, no valor de R$ 79.876,20. Órgão 02, Poder Executivo, Unidade 2.13, Secretaria Municipal de Promoção Social, Subunidade 02.301, Secretaria Municipal de Promoção Social. Para atender no artigo anterior, solicito anulação parcial da dotação abaixo. Órgão 02, Poder Executivo, Unidade 02.05, Secretaria Municipal de Administração, subunidade 02.05.01, Secretaria de Administração. Valor R$ 43.998,20. Órgão 2, Poder Executivo, unidade 2.6, Secretaria Municipal de Fazenda, subunidade 02.06.01, Secretaria de Fazenda, valor de R$ 35.878. Coloco-me à disposição para sanar qualquer dúvida. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza, vereadora. Ofício número 161 de 2022, ao excelentíssimo senhor prefeito Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, venho por este fazer a devolução do seguinte numerário: 20 mil, que conforme combinação prévia com o secretário municipal de saúde, será para o pagamento de imóveis para a Casa de Apoio de Uberaba, Minas Gerais. 23.071.06, para a construção de ponto de ônibus com banheiro na Praça Amador José de Queiroz. Atenciosamente, Everton Alves de Oliveira, presidente.
Solicito que o primeiro secretário verifique se há escrito para a tribuna livre.
Sim, senhora presidente.
Por deliberação do plenário, concedo a palavra ao senhor prefeito Enedino.
Boa noite a todos, vereadores. Em nome da presidente, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês nessa reunião e poder aí levar alguma informação para a nossa sociedade, dizer que estou aqui à disposição para poder aí colaborar com alguns esclarecimentos. Senhores vereadores, eu gostaria de esclarecer para vocês, temos alguns projetos aí importantes para serem votados, está na casa aqui para serem apreciados, projetos onde a gente pede aí abertura de algumas vagas, projeto onde a gente pede também a criação de incentivos, de gratificação para funcionários que estão em desvio de função. Temos também aí um projeto que a gente encaminhou para essa casa, concedendo a revisão de 5,79%, que é a revisão do ano de 2022, a correção aí dos índices. E além desses 5,79%, o município também está aí pedindo para vocês aprovar um pouco a mais aí de reajuste para os servidores públicos, chegando aí na ordem de 10%, o índice e o reajuste. É uma quantia relevável, para o momento que a gente está vivendo. A gente conta com a colaboração de vocês, com esses projetos. A gente tem aí também outros projetos que a gente está à disposição para esclarecer. Tem a questão também da Copasa. O jurídico, o doutor Afonso, está aqui presente, vai poder estar esclarecendo melhor sobre esse assunto, que é um assunto complexo, envolve aí a parte jurídica, e depois a gente vai estar contando aí com a colaboração do doutor Afonso, que está aqui presente, para poder esclarecer também sobre essa questão da Copasa. Temos também aí um ofício, Ailton Moraes, pedindo a doação desses terrenos para a população de Limeira do Oeste. É um sonho nosso, tenho certeza que não só meu, como de todos os vereadores, fazer aí a doação de terrenos para a nossa comunidade. Sabemos da demanda, a demanda por habitação, a gente sabe que é muito grande, porém, a gente não temos legalidade para fazer a doação na forma que eles infraestrutura. Então, levando em consideração essa questão de não termos essa legalidade para fazer essa doação, é que foi pensado aí no, na questão do município fazer a doação dos terrenos como eles estão, tem trabalhado isso aí já há muito tempo, já há muitos anos a gente vem trabalhando esse projeto,
o município faz a doação dos terrenos como eles estão, foi concedido aqui pela Câmara de Vereadores o município investir em parte da infraestrutura, então a parte de iluminação pública de dentro do loteamento, na faixa aí de R$1 milhão, já está autorizado pela essa casa e foi anexado isso com o projeto de parcerias, né? Projeto parcerias, onde o município entra com o terreno, entra com a parte dessa infraestrutura e a empresa vencedora, né, da licitação na época para a construção dessas casas, faz a infraestrutura e com o financiamento da Caixa. Então, essa empresa já tem aí mais de 6 meses que foi vencedora desse processo. A gente tinha dado prazo para eles até dezembro, né, para que fosse assinado o convênio com a Caixa. Porém, a empresa não conseguiu a assinatura desse convênio, né, por falta mesmo de mudanças na política, falta de recursos para investimento em habitação do governo aí, que acabou em 2022, né, não colocou os recursos necessários para investimentos na área da habitação. Então, a empresa ganhadora pediu para que a gente prorrogasse o prazo até dia 28 de fevereiro para assinatura desse convênio. E aí foi concedido essa prorrogação do prazo para até dia 28 de fevereiro. A gente teve reunido esses dias com a empresa. Existem novas políticas aí de habitação, podendo ser liberado agora o faixa 1, que é aquela casa que as pessoas de menor poder aquisitivo, pessoas que têm restrição no CPF, que têm um nome no Serasa, pessoas em condições de vulnerabilidade, poderão ser beneficiadas por essa casa do faixa 1. Então, o município tem total interesse nessa modalidade. A gente tem um público, né, que almeja aí essas casas e eu tenho certeza que, em breve, a gente conseguirá aí resolver essa situação de habitação aqui no nosso município. E se tiver mais algum outro assunto aí, também a gente está aqui para poder colaborar e poder levar o esclarecimento aí à nossa população. Gostaria, então, aqui agora de já pedir para o doutor Afonso explicar sobre essa questão do prazo do contrato da Copasa, né, de exploração dos serviços aqui no nosso município.
Boa noite aos vereadores, boa noite aos servidores desta Câmara, boa noite à população de Limeira do Oeste e região. Sobre essa questão da Copasa, o que nós podemos informar aqui hoje é que foi instaurado junto à Prefeitura de Limeira do Oeste um processo administrativo buscando a rescisão do contrato entre o município e a Copasa, com fundamento especialmente no fator de que, na época em que foi firmado esse contrato com a Copasa, embora tenha tido uma autorização legislativa da Câmara Municipal da época, o procedimento não observou as regras pertinentes, mais especificamente a questão da licitação. Toda concessão de serviço público, para ser feita, para ser terceirizada, ela tem que ser procedida de um processo licitatório, que na época não foi feito. Então, com base nesse fundamento, nós estamos pedindo a rescisão do contrato. Esse processo já está em andamento, a Copasa já foi citada, já apresentou sua defesa, e agora nós estamos analisando essa defesa. Só que nesse meio de tempo, foi ingressada uma ação no Supremo Tribunal Federal, tratando de um aspecto que tem ligação direta com essa questão que eu disse aqui, da realização do processo licitatório, inclusive envolvendo a própria Copasa. Porque a Copasa tem defendido, nesses casos em que o município tenta rescindir o contrato, que muitos desses contratos foram feitos antes da lei de licitação, da lei 8.666, de 93. Então ela alega que nessa época ainda não vigorava a lei de licitação e que por isso não era obrigatória a realização de processo licitatório. O nosso município discorda desse ponto de vista da Copasa, porque independentemente de existir a lei de licitação, já existia a Constituição Federal e que exige que todos esses procedimentos sejam feitos mediante a prévia licitação. Mas o Supremo está analisando essa questão. E é uma decisão do Supremo que vai ter repercussão geral. Ou seja, o que o Supremo decidir lá vai valer para o Brasil inteiro. Para todas essas ações que envolvem Copasa e município. Então, todos os municípios que estão pleiteando essa rescisão contratual, no momento estão aguardando essa decisão do Supremo, que deve sair em breve, né? Nós temos assim, uma expectativa de que deve sair ainda nesse primeiro semestre de 2023. Então, nós estamos aguardando essa decisão, mas as providências preliminares que tinham que ser tomadas, todas foram tomadas. Graças aí ao apoio da Câmara Municipal e a boa vontade e determinação do Executivo. Então, a população pode ficar tranquila que o que pode ser feito nesse sentido está sendo feito. Não sabemos o resultado desse julgamento do Supremo, mas acredito que não será favorável à tese da Copasa. E aí nós teremos o embasamento legal suficiente e necessário para que, caso o Legislativo e o Executivo entendam necessários, e entenda que seja melhor para a Limeira do Oeste, fazer a rescisão do contrato. São esses os esclarecimentos que eu tinha para fazer nessa oportunidade e me coloco aqui à disposição dos vereadores para qualquer outro esclarecimento.
Passa a palavra para o vereador Celcimar.
Boa noite, caros colegas. Boa noite ao prefeito Inedino, ao doutor Afonso. Independente da decisão final do Supremo, o município está preparado para a responsabilidade? Essa é uma pergunta que eu quero fazer ao prefeito, ao jurídico. Você já tem algum projeto, alguma coisa em andamento? Independente da decisão do Supremo, a gente não sabe qual vai ser a decisão deles. Só essa é a minha pergunta.
Esse questionamento é muito interessante, vereador, porque realmente o município tem que estar já pensando no que pode ser feito. E o que Limeira do Oeste deve fazer, assim como todos os municípios que estão pensando em fazer a rescisão desse contrato, é aquilo que a lei determina: realizar uma licitação e ver quais são as empresas que vão se apresentar nesse processo licitatório para poder executar esse serviço. Inclusive a própria Copasa, né? Então, esse é o caminho que existe. Porque o próprio município assumir essa responsabilidade, nós sabemos que dificilmente um município dentro do país esteja assim, devidamente preparado para assumir uma coisa tão séria. Ainda mais num momento de crise igual a gente vive atualmente, né? De insegurança. Então, o correto, nesse caso, é abrir uma licitação, né? A Copasa continuaria executando o serviço até que saísse o resultado da licitação e, dessa forma, a empresa que vencer a licitação assumiria o serviço. E aqui em Limeira já apareceram algumas empresas manifestando interesse de estar assumindo esse serviço e com as quais nós fizemos o compromisso de estar entrando em contato assim que for abrir o processo licitatório.
Passo a palavra para o vereador Ailton.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Viva Voz, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, ao prefeito, ao jurídico, doutor Afonso. Boa noite a todos vocês, os demais colegas vereadores. Parabenizo o prefeito aí por essa atitude, doutor Afonso. Aí, a gente já falou muito, já debateu muito sobre esse assunto, né, doutor Afonso? Tem uma ação aí minha também rodando, mas eu sei que é lenta. Quando se trata de demanda contra o Estado, que tem parte aí do Estado aí nas ações da Copasa, né? A maior parte é do Estado, eu sei que dificulta muito mais ainda. Mas a gente, alguma coisa precisa ser feita. Agora mesmo, eles estiveram na rádio falando que só não asfaltou lá na rua São Paulo porque não achou empresa. Tem 2 meses. Por que que não achou empresa em 2 meses? Será que o pessoal que mexe com asfalto não quer trabalhar mais? Isso é mentira da Copasa. É para enganar as pessoas com as suas mentiras. E parabenizo aí, doutor Afonso. Mas, assim, sem, fora dizer sobre a quebra da rescisão, a gente lendo o contrato, lá fala que era para 30 anos, feito em 93, né? Quer dizer que em 2023, agora, completa os 30 anos. Aí sim encerra, né? Eu acho que encerrando, vocês estão fazendo o papel muito bem, graças a Deus, acho que já pode abrir nova licitação. Eu acho que não precisa nem fazer a rescisão do contrato, uma vez que o contrato já finda, né? E a gente espera por esse lado aí também. E também vamos observar e aguardar com bastante ansiosidade a decisão do Supremo Tribunal. Obrigado a vocês aí, parabéns pelo trabalho nesta área. Se Deus quiser, vai resolver e vamos tirar a nossa população das garras do sofrimento da Copasa com relação ao esgoto, péssimo tratamento de esgoto, está caindo no córrego, né? Toda a vida a gente vê cair no córrego, nunca resolveu a situação, e ainda o tratamento de água, que está muito péssimo também para o nosso povo. Empresas que querem trabalhar, eu tenho certeza que não vai faltar, não vai ter necessidade do município tocar, não. Então, não tem essa preocupação. Obrigado a vocês aí, parabéns pelo trabalho.
Passa a palavra para o vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os colegas, ao senhor prefeito que faz presente, ao advogado do executivo, a todos os funcionários dessa Casa de Leis, ao pessoal que está assistindo pelo Facebook e também ouvindo pela Rádio Viva Voz. Eu queria só fazer uma complementação e gostaria que o doutor abordasse esse assunto referente também que corre num projeto no saneamento básico, que é a regionalização do saneamento, né, que é de suma importância, que era um caminho também, talvez, que o nosso município poderia estar seguindo em termos da regionalização, não só a Copasa ser do Estado, mas assim, vai ser fragmentado em micro-regiões, né? Então, o poder de talvez uma empresa pegar seria, eu acho que é um caminho, talvez o senhor falar sobre esse assunto também. E outra pergunta é para o prefeito referente a gente fez o ofício para a Copasa, que ainda não teve resposta, né, infelizmente. Referente lá em frente ao Clorisvaldo, o que o município também está pensando, porque, logicamente, que eu acho que é referente à Copasa, a função de asfaltar, mas que o nosso prefeito também olhasse ali, eu sei que é período de chuvoso, mas o tráfego ali está muito complicado, com muito buraco fundo ali. Então, eu gostaria que o prefeito também abordasse esse assunto, se teria que alguma coisa a ser feito até a Copasa estar arrumando em definitivo. São esses dois questionamentos que eu gostaria de falar.
Bom, a sua colocação, vereador, é muito importante e é dessa forma mesmo. Existe essa possibilidade legal dessa regionalização, né? E é uma questão que eu acho que se os municípios realmente assim, procurassem somar força, né? Montar aí um consórcio e fazer uma coisa em conjunto, a gente teria condição de conseguir uma empresa bem forte nessa área para estar desenvolvendo o serviço aí com melhor qualidade. Então, eu penso que realmente é uma alternativa das mais interessantes, né? E agora, com relação ao segundo questionamento, eu acho que fica mais a cargo aqui do prefeito estar respondendo.
A Copasa, sobre a questão, a segunda... Sim. Então, a prefeitura recentemente se reuniu com a Copasa e eu até não participei dessa reunião. O que eles alegaram para a gente foi que esse período as empresas que produzem aí o asfalto, né? O CBUQ tinha férias coletivas para os seus funcionários devido ao período chuvoso e então não estavam conseguindo o material para arrumar ali aquelas ruas ali. Realmente é uma obrigação deles e a gente sabe, né, dos problemas que isso ocasiona para a nossa população, mas infelizmente temos aí que aguardar as empresas retornarem aos seus trabalhos, até o município também, né, tem que fazer tapa-buraco em algumas ruas aqui da cidade. Temos visto aí os buracos aumentando bastante nesse período chuvoso, mas não temos, realmente não temos nenhuma empresa produzindo o asfalto para que possam aí solucionar esses problemas. Temos que realmente aguardar.
Vereador, complementando aqui a resposta do prefeito, a prefeitura convocou a gerência regional da Copasa para vir aqui no município esclarecer tanto essa questão dessa região que você está dizendo aí, como uma outra ali, onde tem uma elevatória e que estava, inclusive, transbordando ali, né? E a Copasa veio, essa questão lá dessa elevatória, onde estava transbordando, eles ficaram de estar providenciando rapidamente o que tinha que ser feito para solucionar o caso. E essa outra questão, eles alegaram realmente essa questão aí de não estar encontrando uma empresa que pudesse estar fornecendo esse material. E a prefeitura também está em busca disso. E nós conseguimos uma linha em Paranaíba que talvez tenha condição de fornecer tanto para a prefeitura como para a Copasa. E já até comunicamos isso para a Copasa, né? Então, a Copasa foi notificada. Ali na questão onde estava transbordando, a Polícia Florestal teve, fez boletim de ocorrência. O órgão ambiental município também teve, registrou o fato, né? De maneira que isso vai ser encaminhado ao Ministério Público. E com certeza vai gerar aí uma penalização para a Copasa. Não que esse seja o objetivo, né? Porque o objetivo é solucionar o problema. Mas, a partir do momento que o problema existe e que nenhuma providência é tomada, a gente tem que, às vezes, penalizar quem está cometendo a falha, né? Para poder agilizar as providências. Então, é isso que o município está fazendo.
Complementando, eu acho que é muito importante que essa informação chegue lá em cima, né? Talvez, se essas multas chegando lá em cima, quem tem que ver, opa, ali tá, alguma coisa está errada, né? Porque talvez o relatório daqui saia tudo certinho e isso não chega, esses problemas crônicos, que já está crônico, alguns aqui crônicos da nossa cidade.
Quero aproveitar também aqui a oportunidade, já que a gente está falando aí de período chuvoso, tenho certeza que os vereadores têm recebido aí algumas reclamações sobre a questão das nossas estradas, né? Não está tendo como fazer quase nada nesse período, graças a Deus tem chovido bastante, e a gente tem pedido aí para as pessoas que assim que ter um pouco de paciência, que assim que der um dia de sol, dois dias de sol aí, a gente já vai soltar as patrolas nas estradas e resolver aí esses pontos mais críticos. Quero dizer também que o município de Limeira do Oeste, amanhã, já vamos contar com dois novos operadores que foram contratados, e amanhã eles estarão já trabalhando no nosso município, patroleiro, operador de pá carregadeira. Tenho certeza que a gente vai também, com essa chegada dessas pessoas aí, poder soltar mais o pega aí nessas estradas. Então, mais de paciência aí, que a gente vai sim, em breve, organizar essas estradas aí no município, levando em consideração o período chuvoso. Realmente não tem tido como fazer muita coisa, tá bom?
Passa a palavra para a vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente, em seu nome quero cumprimentar os caros colegas e o senhor excelentíssimo prefeito, doutor Afonso, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Referente à questão da Copasa e a rua São Paulo ali, que está bem sério, complementando a fala do Juninho, tendo uma estiagem agora, prefeito, que assim, eu e os demais vereadores também têm certeza, que gostaria que verificasse a questão de fazer algo, porque eu acredito que a Copasa vai demorar para resolver isso. E a situação de passar ali com o carro está muito difícil, porque o buraco, realmente os buracos ali estão grandes, né, para passar com veículos. Seria possível o prefeito, né, solicitar para que tampe um pouco o buraco até que a Copasa realize isso? Porque está bem difícil de passar com o carro ali, realmente. Porque está assim, o buraco está ficando mais um cascalho, alguma coisa poderia ser feito. Isso, para poder, né, melhorar a passagem. Que a gente, eu acredito que, assim, pelos casos que ocorreu da Copasa atender o município, demoram muito, né? A caixa d'água, que seria o projeto que estava em licitação, até hoje não foi colocado, que era para, né? E ela assumiu o compromisso com a gente de um tempo hábil, né? Até no final do ano, que estaria, já estava em licitação. Então, assim, eu gostaria que tivesse esse olhar ali para que melhorasse a passagem dos carros. Peço licença também para falar de outro assunto, que a gente está iniciando aí, né, as organizações referente à educação e início de aula. Eu tenho tido muito pedido de pessoas do município, mães, solicitando ajuda com material escolar. Não sei se os outros colegas também têm tido esse pedido. E a gente gostaria que o senhor, prefeito, dialogasse com o secretário, né, o que é viável. O que veio até mim, que tem escola que faz a lista de material, e eu estava buscando aí dentro da lei, tem os materiais que não podem ser solicitados para os pais, né? E a gente gostaria de ter um diálogo e um olhar, né, para isso. Em outros anos, não é o primeiro ano que vem essas pessoas me pedindo ajuda com material para os filhos, e eu questiono a questão da gratuidade e da distribuição desses materiais. Alguns pais, algumas mães dizem que vão até lá e eles falam, é somente esse material que a gente vai solicitar. Sabemos que eles recebem benefícios para que sejam usados com os filhos, né, que em outro momento a gente já dialogou sobre essa questão, mas eu gostaria que tivesse um olhar por essa questão de materiais, de uniformes. Eu acho que o nosso município é um município que tem condição de dar essa qualidade para os alunos da educação básica, replanejando, reformulando, inclusive no projeto da reorganização do sistema aqui, assistencial, eu grifei, fala dessa questão, né, da gratuidade. E a gente vê em outros municípios que é oferecido isso. Então, assim, eu só quero aproveitar, senhor prefeito, esse momento para que pensa nessa questão da gratuidade, desses materiais. A gente sabe que tem família que tem condição e não usa o material, né, mas que os outros alunos possam conseguir tanto uniforme quanto material escolar. Eu gostaria que tivesse uma atenção especial. Muito obrigada.
Vereadora Elaine, realmente é muito importante o atendimento dessas famílias, né, que precisam desses materiais. E até onde eu fui informado, é cedido o material para as pessoas que realmente precisam. Talvez não todo o material, né? Mas a gente vai estar conversando com o secretário para que possa ainda melhorar um pouco mais sobre esses atendimentos. Sobre a questão dos uniformes, já foi autorizado a compra do material, dos uniformes para todas as crianças da rede municipal. Shortinho e camiseta agora para 2023, vão ser comprados aí 2 pares de uniformes para cada criança da rede municipal. E a gente também tem essa preocupação, sim, em dar melhores condições de aprendizado aí, de qualidade no ensino do nosso município. Com certeza a gente vai estar melhorando ainda mais aí a doação desses materiais.
Encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos projetos em pauta, bem como dos pareceres das comissões.
Projeto de lei complementar número 11, de 18 de julho de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Institui o Código de Obras do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar de 2022, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros de Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 11 de 2022, enviada pela presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente, Silmar Borges, relator. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Conclusão. Os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, após apreciação e estudo do projeto de lei número 11 de 2022, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator suplente. Projeto de lei número 60, de 7 de dezembro de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Limeira do Oeste, na forma que menciona, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação da Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 60 de 2022, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 60 de 2022, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido do projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, Silmar Borges Andrade, relator. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 60 de 2022, enviado pelo presidente da Câmara, a essa pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Everton Alves de Oliveira, presidente, Helena Aparecida de Souza, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Projeto de lei número 1, de 6 de janeiro de 2023. Autor, Poder Executivo. Assunto. Autoriza o município de Limeira do Oeste a celebrar a convênios, contratos, ajustes, termos de fomento e colaboração, acordo de cooperação e outros instrumentos congêneres com a União, o Estado e outros municípios, bem como as associações e confederações de municípios e ainda com as pessoas jurídicas de direito público ou privado. Votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 1 de 2023, de autoria do Executivo, enviado pela Presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 1 de 2023, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, seu Silmar Borges Andrade, relator. Projeto de lei número 2, de 6 de janeiro de 2023. Autor, Poder Executivo. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio, termo, contrato ou outros instrumentos congêneres com as instituições financeiras que menciona, visando a concessão de empréstimo aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados por tempo determinado ou indeterminado, com pagamento mediante a consignação em folha de pagamento. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto número de lei número 2 de 2023, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a essa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 2 de 2023, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, seu Silmar Borges Andrade, relator. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 1, de 11 de janeiro de 2023. Autores, todos vereadores. Ementa, denomina-se de Áurea Soares de Queiroz, a sala de raio-x do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário de legislativo número 1 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara esta pasta, deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. Ailson de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 2, de 11 de janeiro de 2023. Autores, todos vereadores. Ementa. Denomina-se de Aparecida do Carmo Spontan a sala de ultrassonografia do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Parecer de Comissão e do Legislativo, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário do Legislativo número 2 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 5, de 16 de janeiro de 2023. Altera a emenda do artigo 1 da Lei Ordinária 931-2021. Faça saber que a Câmara Municipal de Limeira do Oeste, do Estado de Minas Gerais, por iniciativa dos vereadores Celita Queiroz de Oliveira e Maurício da Silva Júnior, com amparo no artigo 56 da Lei Orgânica, propôs à Câmara Municipal, por seus representantes, aprovou, e eu, prefeito, com o amparo do inciso do artigo 77 da Lei Orgânica, sanciono o presente lei. Altera a emenda da Lei Ordinária número 931-2021, que passa a ter a seguinte redação. Denomina-se de Marciel Aparecido de Almeida, a Clínica Municipal de Saúde Animal do município de Limeira do Oeste. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário legislativo número 5 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, essa pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Celcimar Borges Andrade, relator suplente.
Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 11 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, se levantam. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 11 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 60 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 60 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 02 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 02 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 02 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 02 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 05 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres da permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 05 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Neste momento, encerro a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejam se manifestar. Passo a palavra para o vereador Maurício Júnior.
Fazendo as considerações finais, gostaria de falar que a gente foi lá em Uberaba, né, semana passada, fazendo uma visita na Casa de Apoio, um local bem receptivo para a nossa população de Limeira do Oeste, né, juntamente com parceria com a Prefeitura de União de Minas e a Câmara de União de Minas e a de Limeira, né?
Sim.
Então, o local lá é muito próximo ao hospital, ao local de saída lá, então, parabenizar, né, todo mundo aí, o esforço e a dedicação para esse projeto aí que foi desenvolvido, né? A referente também, a gente, no mesmo dia, passamos na sala de raio-x, né? Hoje é a nomeação do raio-x também, que é um sonho da população, né? Algumas pessoas cobram muitos. E isso está quase finalizando, se Deus quiser. Acho que creio que mais um mês aí os raio-x já estão fazendo aqui, mas vale depois da inauguração que conta, né? E lembrando que a nossa população nunca foi desassistida nesse assunto, né? Então, é bom relevar isso também. São as minhas palavras, agradecer a todo mundo aí e boa noite.
Passo a palavra para a vereadora Elaine.
Eu quero falar um pouquinho sobre o projeto de lei, né? Sobre o Sistema Único de Assistência Social, que nós tivemos aí estudando a respeito dele, tive pesquisando algumas coisas, Isso já, tudo que contém nesse projeto de sistema único, ele já contempla em nosso município de forma separada. Verifiquei que algumas cidades, né, têm o sistema único que venha, na prática, favorecer o nosso município. Então, eu gostaria que as pessoas responsáveis para a execução desse sistema único de assistência social, sendo aprovado aqui por nós, todos os vereadores, que realmente ele faça a diferença na vida das pessoas que necessitam. Porque quando a gente pega um projeto desse, em que fala que irá trabalhar de forma integrada as políticas sociais, visando o enfrentamento à pobreza, garantia dos mínimos sociais ao provimento de condição para atender às contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. E ainda a gente vê no nosso município situações precárias, de pessoas vulneráveis, de jovens sem programa, de jovens sem oficinas de trabalho, ociosos, né? Então, assim, eu gostaria que realmente esse sistema funcionasse, porque é uma área que eu me preocupo, desde o trabalho de prevenção, aqui em reunião com o prefeito, com o vice-prefeito, como secretário, venho insistindo a todas as pessoas responsáveis pela questão de prevenção. Nós estamos cuidando da doença, nós estamos esperando os jovens entrar dentro do quadro de doenças mentais, os adultos, para depois a gente cuidar das doenças. Então, eu insisto que esse programa, esse sistema, atinja a população de uma forma realmente e que não fica só no papel. Algumas observações que eu fiz, que traz essa política, que já vem contemplada no Sistema Único de Saúde do nosso município, dentro da teoria, até a questão de solicitação de ajuda para as pessoas carentes, na questão de transporte, de aluguel, de pagamento de conta de energia. Então, esse sistema agora ele vem contemplando. Então, as pessoas que se encontram em situação serão avaliadas, né, naquilo que é adequado, nos benefícios eventuais. Algo que eu gostaria que fosse retratado com mais compromisso, a questão do material escolar, né, que falei aqui hoje já, um momento com o prefeito. Não é o primeiro ano que vem até mim, mesmo eu não estando como vereadora, vários pais buscavam ajuda para compra de material escolar. E aqui contempla isso de uma forma como um benefício eventual, garantindo tudo isso aqui nesse sistema. Então, eu gostaria que fosse atendido realmente o que contempla a questão da vulnerabilidade, a questão da dificuldade que as pessoas se encontram. Não para mantê-las na vulnerabilidade, mas que esse sistema funciona para tirar as famílias da vulnerabilidade, dando dignidade e reforçando as habilidades e a qualidade através de cursos de capacitação, de projetos, de oficinas, principalmente para os jovens que em nosso município não está tendo atendimento. Tem insistido também para a questão do SUS, oferecer não apenas o grupo de hiperdia, de gestante, que são muito bons, que a gente vê resultados, a Celita que faz parte lá e acompanha, como eu também já acompanhei, dá resultados. Esses grupos funcionam porque atende de forma em várias diversidades do desenvolvimento, no aspecto saúde, na prevenção, na questão de cuidar da pessoa de forma integrada. Então, é o que eu insisto, que a saúde tem condição de promover outros grupos, não só esse que está sendo atendido. Então, esse sistema aqui, que está se criando, ele tem condição ampla de atender de forma melhor as pessoas da nossa cidade, principalmente os que estão em condição de vulnerabilidade. Outra questão que eu quero falar também é sobre do orçamento, das emendas que a gente fez estudo. Né, o Juninho esteve bem à frente disso, né, Juninho? Se você puder também complementar. É, a emenda que eu coloquei no projeto de orçamento foi destinando um aumento, né, do percentual com a ajuda do Juninho. Desculpa. Para que aumentasse o recurso para assistência social. Porque como que o nosso município vai contemplar um projeto de assistência social que fala de garantia de qualidade integrada às pessoas de vulnerabilidade e que buscam recursos através de todos os benefícios de carência existencial, se não há um incentivo e um orçamento que garanta isso. Né? Uma coisa me preocupa que a gente sabe que depende tudo do gestor e a visão dele para essa população. Então, nós estamos entrando no terceiro ano no nosso município e não avançamos em nada nessa política voltada para a vulnerabilidade das pessoas. Então, eu gostaria que tivesse uma atenção maior, por isso que eu fiz essa emenda, porque eu desejo que o nosso município e que as pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade saiam desse estado, né, de vulnerabilidade, para que cresça como pessoa íntegra do nosso município. Né? Então, não é dar cesta básica, não é fazer eventos que promova a política para falar de nomes, para promover nomes. A minha intenção é que a nossa política voltada para as pessoas sejam para promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Quero agradecer e desejo que todos tenham uma boa noite. Todos nós.
Passa a palavra para o vereador Celcimar.
Finalizar aqui minhas palavras. Voltando aqui, vários projetos importantes hoje aqui nessa Casa de Leis. Essa aqui que o Tirano já explanou. Agravadas, os projetos que designando nomes ao raio-x, à ultrassom, à casa de... Vai ser inaugurado também agora dos cachorros lá. Em fevereiro parece estar programado toda essa inauguração. E falar referente aos projetos. Muita gente está dizendo expectativa, principalmente o funcionário público procurou, conversou comigo, que hoje não entrou em pauta, mas eu acho que essa semana vai, com certeza, já está marcando aí uma extraordinária para a votação desses projetos. Esses projetos vão estar aqui nas comissões, juntamente com todos os vereadores, para discutir ele e melhorar o discurso dele de sua referente. Abertura de cargos, aumento de salário, gratificação, diário, então está tudo na casa de lei aqui para ser discutido e analisado. Então, acho que essa semana votamos tudo isso aqui, porque final do mês tem que fechar a folha de pagamento, senão não votar a semana, não fecha, parece. E outra também referente àqueles que prestam serviço e não estão na folha da prefeitura, aquelas empresas, principalmente as enfermeiras, me questionaram, referente também ao se vai ter algum reajuste, algum aumento para eles. Como o secretário teve aqui semana passada conosco, disse que vão estudar um meio de dar um aumento para principalmente aquelas que trabalham em empresas, que prestam serviço ao município, principalmente as enfermeiras também que estão procurando a gente e cobrando algum reajuste em cima do salário dessa também. É só isso, muito obrigado.
Passo a palavra para o vereador Weberton.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Falar aqui a respeito da denominação da sala de raio-x e da sala da ultrassonografia, que é nome de duas pessoas importantes do nosso município, que tem bastante trabalho realizado aqui. Então, agradecer e levar os cumprimentos da família das duas pessoas que estão sendo, que é a dona Áurea e a Aparecida, que estão denominando a sala de raio-x e a sala de ultrassonografia. E é só isso mesmo. Muito obrigado.
Mais do que merecedores, né? Então, está aí a nossa dedicação. Agradecer aí também o prefeito por ter atendido, né, vindo aqui mais o doutor Afonso, por ter vindo dar uma esclarecida para nós, né, a respeito desses projetos que foram encaminhados. E dizer aos funcionários públicos que nós estamos, 9 vereadores, lutando, né, e defendendo aí o máximo que der para a gente correr atrás. Pode ter certeza que vai ser aprovado o que for melhor para nós todos. Nada mais havendo a tratar, Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a segunda reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 21h19. Tenha todos uma boa noite.